história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
Boa tarde para você que acompanha a programação da Rádio Difusora do Paraná AM 970 95 FM. Está começando Frente Ampla de Notícias, edição desta segunda-feira, 6 de outubro de 2025. Vamos aos principais destaques da edição de hoje. Carla Escher.
Saúde rondonense inicia a campanha nacional de multivacinação. Paraná tem 2 casos confirmados de intoxicação por metanol.
Jorge Bahia.
Vizinhas entram no tapa e puxões de cabelo no Jardim Primavera. Homem drogado ameaça mulher de morte em Marechal Cândido Rondon.
Antônio dos Santos.
Segunda Copa Oeste de Badminton em Marechal Cândido Rondon supera expectativas de organizadores. Brasileirão tem Palmeiras como líder, Flamengo em segundo lugar com a mesma pontuação. CBF afasta a dupla de arbitragem que atuaram em Bragantino e Grêmio e São Paulo e Palmeiras.
Claudinei Domingues.
Receita Federal apreende R$600 mil em celulares contrabandeados em Toledo. Mulher é presa com caminhonete transportando 32 quilos de cocaína.
Maico Bicker.
Fórum Empresarial de Marechal Cândido Rondon será aberto amanhã. Inscrições continuam. Recolha de galhos e entulhos tem início hoje em Porto Mendes. Primeira Expo da Construção de Marechal registra excelente volume de negócios.
Gladstone Pacheco.
Baixa oferta mantém cotação da raiz de mandioca em alta. Plantio da soja avança em vários estados brasileiros.
Vera Filber.
Marechal Cândido Rondon está recebendo a 59ª edição da Onase.
E ainda nesta edição do Frente Ampla, Polícia Rodoviária Federal aponta alta de quase 2% em mortes em rodovias federais do Paraná em 2025. Espetáculo Martira, a Borboleta Distraída, será apresentado quinta-feira em Marechal Cândido Rondon.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, Difusora Marechal Cândido Rondon, segunda-feira, hoje, 6 de outubro de 2025. Abrindo a edição, Adriel Marcelo e as previsões da meteorologia.
Muito boa tarde, João Marcos Gomes, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo, CIMEPAR, nos mandando a informação que ainda podem ocorrer pancadas de chuva em Marechal Cândido Rondon, nesta segunda-feira. O tempo está nublado por aqui, né? Às vezes até parece que o sol quer aparecer, mas o céu está carregado de nuvens, não nuvens escuras, mas, pelo jeito, vem água aí pela frente, tá? O CIMEPAR mostrava que entre 10 e 11 horas da manhã, a probabilidade estava na casa dos 80%. Mas olhando agora, todo o gráfico ao longo de todo o dia de hoje não mostra mais as nuvens com chuva. Porém, no início da madrugada de amanhã, Regis, com a temperatura máxima de 24 e a mínima de 16, vai despencar a temperatura a partir de amanhã aqui em Marechal Cândido Rondon. Durante a madrugada, começando por volta de 1 da madrugada, nós temos 86% a probabilidade de pancadas de chuva até as 6 horas da manhã, que sobe para 95%. Então, se chover, segundo o CIMEPAR, será durante a madrugada de amanhã, terça-feira. Ainda olhando o gráfico da semana, para quarta-feira, pancadas de chuva máxima de 20, mínima de 17. Segue friozinho também na quinta-feira com pancadas de chuva máxima de 20, mínima de 16 graus. Neste momento, a temperatura registrada pelos termômetros da Rádio Difusora é de 27 graus e a umidade relativa do ar está em 77%.
Uma briga de vizinhas movimentou o plantão da Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon. Teve gente ferida, Jorge Bahia. Boa tarde.
Barraco total, Regis Guerreiro. Boa tarde. Por volta das 20 horas deste domingo, a Polícia Militar Rondonense foi acionada em razão de uma briga generalizada envolvendo mulheres no Jardim Primavera. Quando a equipe chegou no endereço informado, as envolvidas já haviam se acalmado. Uma das partes relatou que por volta das 19 horas, seus filhos estavam brincando na garagem da casa, quando sua vizinha soltou rojões contra eles e começou a xingar e ofender as crianças, pois estaria incomodada com o barulho feito pelas brincadeiras e choros. Um pouco mais tarde, a vizinha incomodada foi até a casa da solicitante e começou a proferir injúrias contra ela e sua irmã, chamando-as de gordas, capetas, desgraçadas. Além disso, ameaçou: se essas crianças aparecem diferentes, vocês já sabem que fui eu, tomem cuidado. Após isso, desferiu um tapa no rosto da solicitante, dando início a uma luta corporal, momento em que a irmã da solicitante se defendeu usando uma arma de choque. Logo, a confusão perdeu o controle. Todas as envolvidas trocaram socos, tapas, empurrões, puxões de cabelo. Uma outra mulher, que nada tinha a ver com a situação, chegou e também se envolveu na pancadaria. A briga só terminou com a interferência do marido de uma delas. A autora da confusão estava visivelmente embriagada. Confirmou que soltou o rojão perto das crianças, pois estava incomodada com os barulhos. Após isso, foi para a rua, onde foi agredida por três pessoas, não dando mais detalhes de como ocorreu a situação. Segundo a PM, a quarta envolvida também estava visivelmente embriagada, não deu detalhes do ocorrido e disse que apenas defendeu sua amiga. A vizinha incomodada e a amiga defensora foram encaminhadas à UPA 24 horas, onde passaram por cuidados médicos. Diante da situação envolvendo injúria, lesão corporal e ameaça, as partes foram encaminhadas à 47ª DRP para adoção dos procedimentos cabíveis e apreciação da autoridade policial competente. Foi realizada a apreensão de uma arma de choque com uma das envolvidas, a qual foi encaminhada para a DP.
Para não passar em branco, Bahia, final de semana, teve novamente casos também de ameaças e de violência doméstica.
Verdade. Neste domingo, uma equipe da PM foi solicitada a comparecer numa residência onde ocorria um caso de violência doméstica e familiar. No local, a solicitante informou que seu Amásio é usuário de drogas, fica agressivo com frequência, a empurrou e a ameaçou de morte. Vou comprar drogas e quando voltar vou te matar, disse ele. Considerando a frequência de situações semelhantes, a mulher manifestou interesse em representar contra o homem, que apesar de procurado, não foi encontrado pela equipe policial. Outra situação foi atendida na manhã de ontem, onde a solicitante relatou que teve uma discussão com seu marido por motivo de ciúmes e que ele segurou-a pelo pescoço e quebrou o seu celular. Quando a equipe chegou, o mesmo já havia se evadido.
Considerando dados até setembro de 2025, a Polícia Rodoviária Federal do Paraná registrou um freio na tendência de alta de mortes em sinistros de trânsito registradas até junho. Os dados do primeiro semestre do ano indicavam uma alta de mais de 8% de mortes na comparação com o mesmo período de 2024. Com sinistros registrados no último trimestre, o aumento percentual caiu para 1,8%. Apesar de sinalizar uma tendência de queda, os dados ainda preocupam especialmente ao considerar o alto patamar de mortes com mais de 600 vidas perdidas em 2024. Ainda segundo a PRF, desde 2018, quando 494 pessoas perderam a vida nas rodovias federais no Paraná, o registro é de crescimento no número de mortes em sinistros, contrariando a tendência de queda até então. Ano passado, de janeiro até setembro, foram constatadas 444 mortes contra 453 do mesmo período de 2025. os principais tipos de acidentes responsáveis por puxar a alta no primeiro semestre do ano, no caso, atropelamentos e colisões frontais, tiveram uma redução de participação no total de registros até então. Esses tipos, que contabilizavam até junho mais de 50% das mortes, segundo a PRF, passaram a representar 47% das ocorrências. Apesar dessa redução, 71 vidas foram perdidas nesse sinistro, segundo o relatório divulgado hoje, segunda-feira, pela Polícia Rodoviária Federal. A Receita Federal apreendeu no final de semana uma carga de celulares avaliada em cerca de R$ 600 mil. Isso ocorreu durante operação conjunta com a Polícia Militar do Paraná. Como tudo aconteceu, Claudinei Domingues, boa tarde.
Boa tarde, Regis. Boa tarde aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. A ação contou com o apoio do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas e dos 6º e 19º Batalhões da PM. O veículo suspeito trafegava pela PR-585 nas proximidades de Toledo, quando foi abordado por equipes da Polícia Militar. Durante a vistoria, os agentes identificaram indícios de um fundo falso no assoalho, logo abaixo dos bancos do motorista e do passageiro. Diante da suspeita, o veículo e seus 4 ocupantes foram encaminhados à alfândega da Receita Federal em Foz do Iguaçu para uma análise mais detalhada. No local, o condutor confessou que transportava os aparelhos escondidos no compartimento e demonstrou como o fundo falso era acessado. Ele informou ainda que a carga seria entregue na cidade de Toledo. Foram apreendidos diversos modelos de celulares com valor total estimado de R$ 600 mil. Não foram efetuadas prisões, mas representações fiscais para fins penais serão encaminhadas ao Ministério Público.
Uma mulher de aproximadamente 40 anos foi presa na madrugada de hoje, segunda-feira, durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal na BR-277, nas proximidades do Parque Industrial, bairro Santos Dumont, em Toledo. Detalhes dessa ocorrência também com Claudinei Domingues.
Exatamente, Regis. Os policiais realizavam patrulhamento pela rodovia quando decidiram abordar uma caminhonete RAM. Durante a revista, foram encontrados diversos tabletes de cocaína escondidos nas laterais da carroceria do veículo. Após a pesagem, o entorpecente totalizou 32 quilos de cocaína. A motorista informou aos agentes que pegou a droga na região de fronteira, em Foz do Iguaçu, e que levaria o carregamento até a região de Curitiba. Ela não revelou quanto receberia pelo transporte, nem se a carga era de sua propriedade. A mulher foi detida e encaminhada junto com a droga e o veículo à 15ª Subdivisão Policial de Cascavel. Conforme levantamento policial, a droga apreendida está avaliada em ao menos R$ 2 milhões no valor de varejo.
Fechando esse bloco do Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e o mercado financeiro.
A moeda norte-americana caiu 0,19%. O dólar para compra está sendo cotado em R$ 5,325 e o dólar para venda R$ 5,326.
Frente Ampla de Notícias, Rádio Difusora do Paraná, segunda-feira, 6 de outubro de 2025. O Paraná registrou 934 casos de meningite e 92 mortes neste ano de 2025. Embora os números representem uma queda de 6,4% em relação ao mesmo período do ano passado, houve aumento expressivo nos casos de variação meningocócica, que somaram 49 infecções e 13 óbitos. De acordo com o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, os números demonstram a necessidade de atenção, mas não de alarde, pelo menos por enquanto. A meningite é uma inflamação das meninges, membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal. Pode ser causada por vírus, por bactérias, fungos ou parasitas. A transmissão ocorre pelo contato próximo entre pessoas por meio da fala, da tosse e espirros também. O Rio Grande do Sul também registra alta de casos na última semana da doença meningocócica, segundo dados da Secretaria de Saúde daquele estado. Falando em saúde, a saúde rondonense deu início hoje à campanha nacional de multivacinação. Como vai funcionar, Carla Escher? Boa tarde.
Boa tarde, Regis. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla. A Secretaria Municipal de Saúde de Marechal Cândido Rondon deu início hoje à Campanha Nacional de Multivacinação 2025, que seguirá até o dia 31 de outubro em todas as unidades básicas de saúde do município. O dia D de mobilização será em 18 de outubro, sábado, quando todas as UBS estarão abertas em horário especial para atender a comunidade. Na sede, os atendimentos ocorrerão das 8 às 15 horas, enquanto nos distritos do interior, o funcionamento será das 8 ao meio-dia. Já nas unidades de Bom Jardim e São Roque, que não possuem sala de vacinação, os moradores devem se dirigir à UBS mais próxima. O foco da campanha é atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes de até 14 anos e 11 meses e 29 dias, garantindo a proteção contra diversas doenças e resgatando a população que ainda não completou os esquemas vacinais. Crianças e adolescentes menores de 15 anos poderão atualizar todas as vacinas previstas no calendário nacional de vacinação. Já os jovens de 15 a 19 anos terão acesso à vacina contra o HPV como parte da estratégia de resgate dos não vacinados. Haverá também intensificação da imunização contra a febre amarela, disponível para pessoas de 9 meses a 59 anos, conforme diretriz do Ministério da Saúde. No caso do sarampo, a recomendação é que todas as pessoas na faixa etária de 12 meses a 59 anos tenham sua situação vacinal cuidadosamente avaliada para garantir a devida proteção.
Ainda sobre saúde, o Brasil está com 209 casos de intoxicação por metanol em investigação. O Paraná também tem casos confirmados, Carla Escher, é isso?
Sim, Regis, o Brasil tem 209 casos em investigação de intoxicação por metanol após ingestão de bebida alcoólica, segundo informações divulgadas pelo Ministério da Saúde neste domingo. Em todo o país, são 16 casos confirmados, sendo 14 em São Paulo e 2 no Paraná. As informações são enviadas pelos estados e consolidadas pelo Centro de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilância em Saúde Nacional. O estado de São Paulo responde pela maioria das notificações, com 14 casos confirmados e 178 em investigação. Ao todo, 13 estados têm casos. Até o momento, o país tem 15 registros de óbitos, com 2 mortes confirmadas no estado de São Paulo. As demais mortes, 13, estão em investigação. 7 em São Paulo, 3 em Pernambuco e uma no Mato Grosso do Sul, uma na Paraíba e uma no Ceará. As informações consideram os registros enviados pelos estados até às 16 horas deste domingo e estão sujeitas a atualizações locais.
O Ministério da Saúde iniciou a distribuição do etanol farmacêutico, que é o antídoto utilizado no tratamento das intoxicações por metanol, aos estados que formalizaram o pedido de reforço de estoque. O Paraná é uma das primeiras unidades federativas a receber o medicamento. O envio foi de 100 ampolas. As entregas estão sendo realizadas de forma articulada com as secretarias estaduais de saúde. As unidades distribuídas fazem parte das 4.300 ampolas entregues aos estoques do SUS pelos hospitais universitários federais em parceria com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. No sábado passado, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou a compra adicional de 12 mil unidades de etanol farmacêutico, além de 2.500 unidades de fomepizol. Os dois medicamentos também são utilizados no tratamento por intoxicações por metanol. Na tarde de ontem, domingo, a Secretaria de Saúde confirmou os dois primeiros casos de intoxicação por metanol no Paraná. Os pacientes são homens de 60 e 71 anos, moradores em Curitiba, que consumiram bebidas alcoólicas destiladas e seguem internados na capital paranaense. A presença da substância tóxica foi identificada em exames laboratoriais feitos pela Polícia Científica a partir da solicitação da Secretaria de Estado da Saúde. Na 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, tivemos jogos com polêmicas, inclusive no clássico São Paulo e Palmeiras. Antônio dos Santos, traga as informações, os resultados para nós dos jogos realizados e o que a CBF fará em relação às polêmicas do final de semana. Boa tarde.
Boa tarde, Regis. Boa tarde, ouvintes. Uma rodada pesada nesse final de semana no Campeonato Brasileiro. Bem, vamos começar falando do jogo entre Internacional e Botafogo. O Inter conseguiu vencer o Botafogo por 2-0 lá no Beira-Rio. Coisa que nem os seus torcedores acreditavam muito, mas aconteceu, conseguiu aí uma vitória muito boa em cima do Botafogo. Já os demais jogos ficaram da seguinte forma, Regis. O Fluminense venceu por 3-0 o Atlético Mineiro. O Red Bull Bragantino venceu o Grêmio por 1-0 num pênalti polêmico marcado pela arbitragem. Tanto que depois a gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso. O Corinthians da Neoquímica Arena venceu por 3-0 o Mirassol no último jogo do sábado. Já no domingo, às 16 horas, tivemos Vasco 4, Vitória 3 lá no São Januário. No Morumbis, um jogo também pesado que nós vamos comentar logo mais. O Palmeiras venceu de virada o São Paulo por 2-0. Às 18h30, o Bahia recebeu o Flamengo e venceu por 1-0. O Fortaleza foi até o Rio Grande do Sul e venceu o Juventude por 2-1 no Alfredo Jaconi. No Mineirão, o Cruzeiro empatou em 1-1 com o Sport. E fechando a 27ª rodada do Brasileirão de ontem, o Ceará meteu 3-0 no Santos. O Santos não está nada bem das pernas. Bem, vamos ao G6 do Campeonato Brasileiro. Primeiro lugar, Palmeiras com 55 pontos. O Flamengo vem em segundo com a mesma pontuação. Em terceiro, Cruzeiro 52. Quarto, Botafogo 43. Mesma pontuação do Bahia em quinto. Em sexto, o Mirassol com 43 pontos. Também. Já o Z4 do Campeonato Brasileiro está da seguinte forma: 17º lugar, Vitória com 25 pontos, 18º, Fortaleza com 24 pontos, 19º, Juventude com 23 pontos e na lanterna, o Sport com apenas 16 pontos ganhos. Bem, vamos falar da polêmica dos dois jogos, que foi marcado tanto São Paulo e Palmeiras, como Red Bull, Bragantino e Grêmio. Seguinte, São Paulo e Grêmio reclamaram a CBF e a CBF se manifestou, dizendo que dará treinamento de aperfeiçoamento aos árbitros Ramon Abate Abel e Hilbert Estevão da Silva, ambos responsáveis pelas decisões do clássico entre Palmeiras e São Paulo. A dupla formada por Lucas Casagrande e Gilberto Rodrigues Castro Júnior, que atuou no duelo entre Red Bull, Bragantino e Grêmio, também está temporariamente afastada pela entidade que organiza o futebol brasileiro. No clássico paulista, a disputa no Morumbi, o São Paulo reclamou de um pênalti não marcado e um cartão vermelho não dado a Andreas Pereira do Palmeiras, quando ainda o jogo estava 2-0 para o São Paulo. O tricolor alegou ter sido prejudicado, já que poderia ter a oportunidade de fazer 3-0 e ficar com um jogador a mais em campo. No fim, o Verdão virou a partida ainda e venceu por 3-2, gerando revolta entre os São Paulinos. Já no sábado, em Bragança Paulista, o Bragantino teve um pênalti marcado nos acréscimos e o Grêmio teve um jogador expulso. Os gaúchos também se sentiram prejudicados e acionaram a CBF cobrando explicações. Regis.
Ainda falando de esportes, agora regionalmente, né, aconteceu em Marechal Rondon a segunda edição da Copa Western Badminton no Colégio Cristo Rei. Você esteve lá, Antônio, e pode nos trazer detalhes de como foi a competição. Fala aí.
Sim, Regis, aconteceu nesse final de semana aqui em Marechal Cândido Rondon, na quadra do Colégio Cristo Rei, a segunda edição da Copa Oeste de Badminton, com mais de 290 atletas inscritos, contando com atletas de renomes nacionais e até mesmo internacional. Com jogadas rápidas e disputas ponto a ponto, a competição levou a torcida ao delírio, comemorando cada conquista. Em palavras da própria organização do evento, foi superada as expectativas em todos os sentidos. Quem esteve na quadra do Ginásio de Esportes do Colégio Cristo Rei presenciou a qualidade e a intensidade dos jogos. A segunda Copa Oeste teve suas finais ontem e em sua grande maioria das decisões, atletas rondonenses da Arbed estiveram presentes entre elas, se firmando cada vez mais na modalidade a nível nacional. Quem fala um pouco mais do resultado positivo da Copa Oeste de Badminton é o professor Leandro Hermes. Boa tarde, Leandro.
Boa tarde, Antônio e ouvintes. A avaliação da Copa Oeste é uma avaliação extremamente positiva em todos os aspectos. Em relação ao número de atletas, tivemos quase 300 atletas participando. Só para vocês terem uma ideia, no campeonato em Curitiba, no Metropolitano, nessa mesma data, nós tivemos 100 atletas a mais aqui nessa Copa Oeste. Tivemos a participação de 8 municípios, tá? E foi uma das maiores competições de Copa Oeste já realizadas em todos os tempos. A participação do público foi muito boa, praticamente nos 3 dias lá o ginásio ficou praticamente tomado, né, todos os espaços. O nível técnico da competição foi excelente. Outra questão que precisa ser salientada é o envolvimento da diretoria e dos pais dos atletas do badminton da nossa associação. É algo realmente fantástico o que esses pais fazem pelo badminton. A organização também foi outro aspecto muito elogiado e, como sempre, o badminton ele consegue unir várias frentes. A Prefeitura Municipal teve um grande destaque também na organização, junto com o Colégio Cristo Rei, que é uma iniciativa privada, e o Colégio Paulo Freire, que é do governo estadual. Então, todas essas iniciativas fizeram frente a essa competição e por isso que ela foi um sucesso. Percebemos também uma evolução muito grande do nível técnico dos nossos atletas. Eles estão ainda realmente evoluindo e podemos chegar ainda muito longe. E como classificação final, graças a Deus e graças ao bom trabalho realizado, o Marechal Rondon figurou em primeiro lugar, seguido por Toledo em segundo e Foz do Iguaçu em terceiro. Então, o resultado também técnico, as medalhas alcançadas, então o Marechal ficou em primeiro lugar. Grande abraço e obrigado a todos que participaram e colaboraram para que essa competição fosse um sucesso.
Fechando esse bloco do Frente Ampla de Notícias, retorna Adriel Marcelo e o mercado agropecuário.
E nós vamos às cotações para Marechal Cândido Rondon. Abrimos com a soja saca 60 quilos, que está em R$ 117,00. O milho saca 60 quilos, R$ 52,00. Trigo PH 78 saca 60 quilos, R$ 65,00. E a mandioca amido 25% a tonelada, R$ 526,50.
Frente Ampla de Notícias, Difusora Marechal Cândido Rondon, segunda-feira, 6 de outubro de 2025. Marechal Cândido Rondon está recebendo a 59ª edição da ONASE, a Olimpíada Nacional da Rede Sinodal de Educação. O evento reúne centenas de estudantes de diferentes estados do Brasil. Quem traz detalhes é a repórter Vera Filber. Boa tarde, Vera.
Olá, Regis. Boa tarde. Isso mesmo. As comitivas da 59ª ONASE já estão em Marechal Cândido Rondon para participar deste grande evento esportivo sediado pelo Colégio Evangélico Martin Luther, além de outros colégios e instituições que o diretor Ildemar Kanitz vai explicar daqui a pouco para nós. Várias escolas da rede Sinodal participam da edição deste ano, reunindo aproximadamente 700 atletas prontos para viver dias intensos de integração, amizade e muito esporte. Já aconteceu a recepção e acolhimento, enquanto parte dos alunos foi alojado nas dependências do Colégio Martin Luther, outros foram recebidos com carinho em casas de famílias anfitriãs. Também aconteceu o Congresso Técnico, que marcou oficialmente o início da programação da ONASE 2025. As competições de vôlei e basquete começaram hoje e a energia entre os participantes já toma conta do evento, que promete movimentar a cidade durante toda a semana. E para falar mais sobre a importância da ONASE e do que representa sediar esta edição, nós conversamos com o diretor do Colégio Martin Luther, Ildemar Kanitz, e com a capitã Ana, da equipe de Novo Hamburgo, do Rio Grande do Sul.
Estamos organizando aqui a fase final da Olimpíada Nacional da Rede Sinodal de Educação. Aí são duas modalidades, basquete e voleibol. Estamos ocupando aqui na cidade 8 ginásios durante 3 dias. Muita correria, muita organização, muita muvuca positiva, adolescentes aí correndo de um lado para o outro, jogando, praticando esporte, que é algo muito saudável. São 630 atletas de 17 escolas diferentes, aquelas que se classificaram para a fase final. E a gente está fazendo essa organização aqui desde ontem à noite, com a recepção da chegada dos atletas, e termina quarta-feira à noite, às 18, 19 horas, vai ter a premiação. Então está um agito muito grande na cidade, são vários ônibus andando aí pela cidade, indo para o ginásio, e a concentração maior acaba sendo aqui no Colégio Martin Luther. Então é uma alegria muito grande da nossa parte poder organizar esse grande evento. O voleibol está acontecendo aqui no Martin Luther, nos dois ginásios que nós temos, e também na CST, hoje e amanhã e quarta-feira no Ney Braga, esse é o voleibol. O basquete está acontecendo no Prantino Sácer, na CAF lá, onde tem o projeto do basquete, na União Oeste e na Vila Gaúcha. Nós concentramos aqui no centro comunitário da comunidade, né, todas as refeições. Mas algumas pessoas acabam indo aí para o comércio. Ontem à tarde eles chegaram, e de repente um monte de atletas estavam vindo com sorvete, pegando aí nas sorveterias. Mas as refeições principais acontecem aqui na escola. De alunos tem 130. Dá para contar 700 porque tem mais diretores, professores, todo mundo junto. Aumentou o número da população nesses dias.
Estou aqui com uma das capitãs de Novo Hamburgo, a Ana. Vou passar para ela então
Bom dia, Ana. Para você como atleta e como capitã, como que foi esse processo? Vim para Marechal Cândido Rondon, cultura diferente, trazendo os colegas para curtir.
Ah, foi muito diferente, né? 15 horas de ônibus, mais ou menos, para jogar um campeonato. É muito importante, é muito privilegiado a nossa escola. Todo mundo sempre busca ir para a NASA, classificar para a NASA, é a meta dos atletas lá da escola. E passar as 15 horas no ônibus, então, para chegar aqui e jogar o melhor campeonato.
E como fica com as notas, a escola, o estudo durante esse período?
Bom, quem é atleta já está acostumado com esse correrio, né? Tem que dar conta, tem que ir atrás depois. Professores também ajudam, eles já conhecem a rotina dos atletas, então eles evitam passar testes, às vezes, nessa semana, mas contar com os amigos e com os professores para dar conta depois, né?
Marechal Cândido Rondon mantém seu calendário de recolhimento de galhos e entulhos, que chegou hoje mais uma vez ao interior. Qual o distrito que estará sendo atendido, Maico Bicker? Boa tarde.
Distrito de Porto Mendes. Boa tarde para você, Regis e ouvintes. Difusor, esse cronograma é tocado pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Sustentável. Os trabalhos iniciaram agora pela manhã, conforme destaca o secretário de Agricultura de Marechal Cândido Rondon, Marcel Escher. Boa tarde.
Na data de hoje, estamos dando sequência ao cronograma de galhos e entulhos. Desta vez no distrito de Porto Mendes. Pedimos para a população colocar o seu material devidamente separado em cima das calçadas, os galhos, os entulhos e os materiais inservíveis, para nós acabar dando destino correto a esses materiais. Pedimos aí a compreensão da comunidade também, dentro de 2 a 3 semanas, aonde até a finalização desses serviços.
Bem, a programação do Fórum Empresarial 2025 será aberta amanhã. Ainda dá tempo de confirmar participação, Maico Bicker?
Dá tempo sim, Regis. Inclusive as inscrições, para deixar bem claro, são gratuitas, mas há necessidade de confirmar a presença. Então ela precisa ser efetivada através do site da Acimacar. Mas quem traz as informações é a coordenadora do Fórum Edição 2025, Justina Metzner.
O Fórum Empresarial da Acimacar este ano, ele vai acontecer nesta semana, nos dias 7 e 8. Ainda tem disponibilidade de inscrição, né? Lembrando que a inscrição ela é gratuita, porém ela tem que ser feita através do link no site da Acimacar. E tem ainda amanhã, né, e ainda a disponibilidade até as 18 horas para estar fazendo essas inscrições. E os palestrantes dessa edição, nós temos na noite de amanhã, abrindo o fórum, o Alexandre Slivnik, com a palestra O Poder da Atitude e a Busca pela Excelência, né? Vem falar sobre encantamento no atendimento. E no dia 8, na quarta-feira, então, nós temos a palestra do Gustavo Malavolta com o tema Como Ter uma Mentalidade Mais Vendedora, trabalhando aí a questão das vendas realmente. O local, então, será no Auditório Ecos da Liberdade, a partir das 19 horas. Então fica o convite a todos vocês, quem ainda não se inscreveu, faça sua inscrição, entre no site e se inscreva. É gratuito, mas é importante, a gente precisa ter esse controle do número de inscritos para a questão do espaço, né? Nós temos uma limitação de espaço, então a gente precisa que as inscrições sejam feitas. Então, acesse o site da Acimacar e faça sua inscrição. Aguardamos todos vocês, então, amanhã, no dia 7, e na quarta-feira, no dia 8, para estarmos juntos assistindo as duas grandes palestras.
A Expo Construção movimentou milhares de pessoas em Marechal Rondon no final de semana. Já tem uma previsão, Maico Bicker, sobre o montante de recursos que girou no evento por conta da feira?
A estimativa ainda não foi oficializada, mas os números serão fechados esta semana. Mas todos os expositores, Regis, confirmaram a efetivação de negócios. Fecharam e prospectaram muitos outros orçamentos e possíveis clientes. A organização da feira ficou por conta da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura e a ASEMAR, a Associação Municipal dos Servidores aqui da nossa cidade. O presidente da ASEMAR, Adriano Freitag, avalia e já prospecta a edição para 2026. Boa tarde, presidente Adriano, ele que também é secretário de Infraestrutura.
Boa tarde, acho que a avaliação é a melhor possível. Nós tínhamos uma expectativa bem grande já anunciada na abertura na sexta-feira à noite, lá no Centro de Eventos. No decorrer do sábado e no decorrer do domingo, tivemos a presença de um grande público, ao qual a gente agradece. E a gente vem reforçar o agradecimento aos patrocinadores e às empresas que aceitaram o desafio de participar da primeira Expo Construção. E a conclusão que nós temos é de que o primeiro evento foi um sucesso.
Adriano, muitos expositores até falaram o volume de... a quantidade de pessoas foi um pouco menor, mas o aproveitamento foi maior. Foi isso que foi sentido?
Isso, porque os relatos que a gente ouviu, que na Expo Rondon, por exemplo, existe um fluxo maior de pessoas, mas as pessoas estão mais passeando do que procurando alguma ação. E como a Expo Construção tinha um público-alvo pré-definido, nós tivemos um fluxo menor de pessoas, mas as empresas puderam atender de uma forma mais concreta. Ou seja, quem foi lá para a Expo Construção foi lá para procurar algo específico. E aí teve resposta específica também. E esse é outro ponto positivo, que a gente imagina que ninguém tenha ficado sem resposta, sem contato, sem um orçamento, sem saber das novidades do ramo da construção.
Presidente Adriano, dá para adiantar, claro que os números são fechados, o montante financeiro superou a expectativa da organização?
Olha, os relatos ainda vão chegar agora no início dessa semana, mas o núcleo das imobiliárias, a gente sabe, teve um movimento expressivo, valores consideráveis que nós esperamos anunciar ainda no decorrer da semana. Material de construção, loja de material vendeu, perfilado vendeu, móveis vendeu, então a grande maioria das empresas que lá esteve venderam. Nós vamos fazer um apanhado geral disso essa semana e vamos, no momento oportuno, então passar um número que seja um número confiável, né? Nós não vamos inventar nada, nós vamos trabalhar dentro da realidade do que foi a primeira Expo Construção.
Cláudio Keller, da pasta de Desenvolvimento Econômico, agradece a todos os envolvidos.
Boa tarde, Maico, boa tarde, Regis, ouvintes da Rádio Difusora. De fato, a primeira Expo Construção ela foi um grande sucesso. Evento esse que, a partir de então, se consolida a estar inserido no calendário oficial do município já a partir do ano que vem. Um evento que marcou o setor da construção civil em nosso município, reunindo soluções e inovações que vão do início da obra ao acabamento. É a nossa gratidão aos empresários que acreditaram e participaram dessa iniciativa, aos visitantes que também prestigiaram o evento, como também ao prefeito Bax e administração como um todo, pelo apoio fundamental e nos disponibilizar estar à frente deste grande evento. Também ao Adriano Freitag, presidente da ACEMAR, que pela parceria juntamente com você, Maico, da Rádio Difusora, que essa união ela fortaleceu para a realização e a magnitude desse evento ser da forma que foi. E com isso, o desenvolvimento do setor e o crescimento de Marechal Cândido Rondon estaria inserido nos grandes eventos aqui da região oeste do Paraná.
Frente Ampla de Notícias, Difusora, Marechal Cândido Rondon, segunda-feira, 6 de outubro de 2025. Na próxima quinta-feira, dia 9, será apresentado em Marechal Rondon o espetáculo Bartira, a Borboleta Distraída, uma produção do Circuito Cultural SESI, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura. A apresentação será no Pavilhão Alemão do Parque de Exposições, a partir de 19 horas e 30 minutos, e a entrada é gratuita. A peça conta a divertida jornada de Bartira, uma borboleta sonhadora e curiosa que embarca em uma aventura repleta de descobertas. Portanto, o espetáculo será na próxima quinta-feira em Marechal Cândido Rondon, iniciativa do setor de cultura em parceria com o SESI Paraná. Bem, baixa oferta mantém cotação da raiz da mandioca em alta. A mandiocultura é assunto aqui no Frente Ampla para Gladson Pacheco.
Boa tarde, Regis Guerreiro. Boa tarde a todos que se ligam em Frente Ampla de Notícias. A baixa umidade dos solos na maior parte das regiões acompanhadas pelo CPEA segue dificultando a colheita da mandioca e, consequentemente, a oferta da raiz. Além disso, muitos produtores estão afastados das vendas devido à menor rentabilidade. Nesse cenário, fecularias e farinheiras registraram, ao longo da semana passada, moagem aquém do esperado. E os preços da raiz continuaram em alta. No mercado de fécula, houve maior movimentação em todas as regiões acompanhadas pelo CPEA. Compradores estiveram mais ativos na recomposição e manutenção de estoques, aumentando o interesse por lotes maiores do derivado. Para a farinha, a procura pelo produto também aumentou na semana passada, mas a baixa produção e os estoques curtos limitaram os volumes efetivamente negociados.
O plantio da soja está dentro da média histórica, um pouquinho mais avançado em relação ao volume de 2024. A que se deve isso, Gladson Pacheco?
Isso se deve principalmente, Regis, a boas condições climáticas. Segundo o relatório de progresso de safra da Companhia Nacional de Abastecimento, a semeadura atingiu 13,5% da área até o último dia 27. No mesmo período de 2024, esse percentual estava em 2,1%. O avanço foi impulsionado principalmente por condições climáticas favoráveis. Em 2024, o país enfrentou um El Niño intenso, que elevou as temperaturas e provocou replantios em diversas regiões. Esse ano, o cenário é de neutralidade climática, com chuvas regulares. Em regiões como o centro-sul de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e em Goiás, a chuva ainda é irregular, o que limita o avanço de plantio. A partir da segunda quinzena de outubro, a expectativa é que a precipitação aumente, permitindo o progresso mais acelerado nas lavouras. De acordo com os dados da Conab, Mato Grosso é o estado mais avançado até o momento. São Paulo começou o plantio na porção sul, enquanto o interior do estado sofre com altas temperaturas, acima de 38 graus e déficit hídrico. No Paraná, o plantio avança nas regiões centro, sul e oeste, enquanto o norte do estado enfrenta calor intenso e solo seco. Em Santa Catarina, a chuva frequente atrasa o plantio com máquina. Em Santa Catarina, a chuva frequente atrasa o trabalho com máquinas. E no Rio Grande do Sul, a meteorologia destaca que as operações ainda não começaram. Para esta semana, a expectativa é de chuvas entre 50 e 100 milímetros em até 10 dias nas principais áreas produtoras, incluindo Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo, Centro-Sul de Minas e Norte do Paraná. Essa precipitação, junto com temperaturas menores, favorece a germinação da soja e reduz riscos de perda de produtividade devido ao calor intenso no solo. A previsão para dezembro e janeiro do ano que vem indica boas condições para todo o país. No Sudeste e Centro-Oeste, entretanto, são esperadas chuvas acima da média no final da primavera e início do verão. Porém, o plantio da soja deve seguir sem problemas.